Vamos ficar de pé, 1 Coríntios 10, versos 4 e 5, só que o irmão Brano usou na mensagem Coríntios, livro de correção. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agarrou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Senhor Deus, Pai bendito, nós te pedimos perdão constantemente, porque erramos constantemente. E aqui estamos para ouvirmos mais destas verdades, ó Pai, incontestáveis. Nós ouvimos nessa mensagem que as mulheres simples, humildes, quanto mais simples, mais santas, tomam essas mensagens para si. E acham que tem que consertar muita coisa ainda. Mas as outras nem estão aí. Estão pensando em fazer um vestido mais insinuante. E coisas assim, ser belas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Dos homens, das mulheres, das crianças. Mas a misericórdia é a palavra. Ela está estendida. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, esse é o caminho, é a vereda da justiça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós vamos ter a irmã Benedita e a irmã Bismair cantando Jesus Ressuscitou.
Estava e o anjo a ela falou. choras?
Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram.
Porque buscais o vivente entre os mortos? E depois, dizei aos seus discípulos que Jesus já ressuscitou.
Tiraram-no da cruz, envolto em lençol. O puseram no sepulcro, com a pedra o túmulo fechou. Mas ao terceiro dia, um anjo a pedra tirou. Jesus saiu vitorioso, pois ele ressuscitou.
Eu considero um hino cantado assim como aquele arrozinho que a gente faz na beira do rio, peixinho frito, uma cebolinha verde, um Antônio Leal que gosta de falar arrozinho. Gostoso, não é? E a melhor mistura, segundo o irmão Jurandir, é a fome. Mas quando está abastado demais, né? Mas que coisa gostosa, né? É bom ouvir de uma maneira simples, coordenados e bem temperadinho, gostoso demais. Amém? Deus conserve. Muito bom. Estremece, né? Se pegar Coríntios, livro de correção, você fecha os olhos, abre assim, vai, pode preparar o lombo. Pode preparar o lombo. Bom, isso se relaciona com filhos de Deus. Isso acontece com filhos de Deus, porque isso está enquadrado aí em Hebreus 12. Aos Hebreus, capítulo 12. Você deve ser familiarizado com várias escrituras. Você não tem que ter a Bíblia toda na testa. Mas há escrituras que são pontos fundamentais. E são textos áureos na sua vida. E Hebreus capítulo 12 é, por excelência, um alimento, uma matéria que está, tem que ser carregada no seu alforje. Né? Porque aquele que está sem correção é bastardo, é triste isso. Esse termo é... Aquele com quem Deus não fala, não corrige, é bastardo. Não é filho. E é natural que não sintamos bem na hora da exortação. Tudo isso aí você encontra nesse capítulo 12. É muito importante. Aí você tem outras escrituras que são textos do casamento, Efésios 5, 22, 33. A mulher devia fazer um patuazinho com 1 Timóteo 2, a partir do verso 9. Jamais uma mulher gritaria com o marido, falaria alto com ele. Tentaria ensiná-lo, se aquilo fosse vivificado. 1 Pedro 3, tanto para homem como para mulher, como para homem. E os homens têm mais do que se notar do que mesmo as mulheres, né? Mas isso é como um comprimido. Às vezes, um comprimido ele tem 325 mg. Outro só tem 2 ou 3. E, segundo a irmã Lúcia, esse de 3 é Mactizer. Derruba mesmo. Põe para dormir. E já o outro, não. Então, o doutor sabe explicar isso melhor. Não? Já me explicaram isso, um farmacêutico já me explicou. Mas esse aqui é 50 miligramas, esse aqui é só 2, só 2 miligramas. Então, aí ele vai explicar. Um versículo pode valer por toda a Bíblia, foi o caso de Eva, ela tinha uma palavra só. A Bíblia dela era uma frase só. Era a Bíblia todinha. Continha 66 livros, aquela frase. Estava comprimida ali, concentrada. E aqui o irmão Brana toma a advertência de Paulo. Agora vamos começar no parágrafo 22. Ora, irmãos, está entre o 21 e o 22. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Façanha estupenda, maravilhosa. Todo mundo salvo. E foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar. Mas Paulo completa. A proporção foi grande demais, meu Deus. Dos que saíram do Egito, somente 2 ficaram. Atravessaram para a terra prometida. Ele disse que no 120, lá do cenáculo, aqueles que estavam no cenáculo eram muito mais. Mas eles deram por... Deus estava atrasado. Não, não está atrasado. Passou um vento aqui, foi isso. Cumpriu. Vamos embora, vamos pregar. Mas não era aquilo. Tinha que esperar. A coisa se materializar neles. Para cumprir a promessa. Eu vivo desafiado por isto. Você vive desafiada, desafiado por isto. Porque o irmão Brana vem e afirma que se Deus não... Olha, há mais de 50 anos atrás, se Deus não... consumar essa geração de agora, ele vai ter que pedir perdão para os sodomitas. Porque está pior do que Sodoma. Você tem que entender que a sociedade, se é sua irmã, se é seu irmão, se é seu pai, se é sua mãe, se é sua filha, se é sua prima, seu primo, se é sua cunhada, se não é, sei o quê. É uma Sodoma que está dentro de sua casa. É uma sodomita, um sodomita. Está custoso, custoso. Muito mais astuto, muito mais difícil do que enfrentar uma arena. Porque vê se entendem. A gente não quer, mas a coisa melhor que poderia existir é ser chamado pelas forças e dizer: você nega esta mensagem, rede de televisão em cima, mandando para o mundo todo. Você nega essa mensagem, nega esse profeta, agora ou então você vai ser traspassado de bala, de metralhadora. Ora, mas seria tão bom? Eu, pelo que eu sei, eu teria pressa. Não, não, então pode executar. Até onde eu sei. Que alívio, que coisa. Mas não, o diabo não quer fazer isso. Ele já tentou me matar de todo jeito, mas não conseguiu. Hoje ele não quer me matar. A coisa é diferente. É astuta cilada. E dois apenas. Eu fico... Bom, Moisés eu entendo, porque era um tipo de Cristo. Morreu, foi ressuscitado, foi visto no Monte da Transfiguração, lá com Elias. É um tipo de Cristo. Josué, um tipo do Espírito Santo. Que... Josué não recebeu leis, nada disso, ele só foi fazer o que Moisés ensinou. É o que o Espírito Santo faz. Eu falei essa semana que muita gente pensa que tem um reservatório de sangue lá em cima, no trono. Sangue mesmo de Jesus, a química. Deus levou, fez e deixou dentro de um reservatório lá para manter a misericórdia. Ou então Jesus Cristo está lá todo banhado de sangue, a química. Não. E o profeta disse que Lutero teve que chegar através disto. Wesley também disse, mas agora não, agora é sinal, é o Espírito Santo que faz a intercessão com gemidos inexprimíveis. E a conclusão final, a ponto de botar ponto final no assunto... Esses que vivem atordoando, amolestando, Gálatas 3, amolestando o povo da mensagem, os fiéis, com terceira puxada, com sangue no propiciatório, amolestando, como os adventistas estavam fazendo na Galácia, aos Gálatas capítulo 3. Não podem entender que a mensagem, o sinal, é isso aí. E ele disse, o Espírito Santo é que faz isso. Ele forma essa nuvem vermelha entre o crente e o Pai e Deus. De forma tal que o vermelho, olhado através do vermelho, fica branco. Ele disse, não é o sangue, não é a química. E suponhamos, venhamos a concluir o quê? Que passou daqui para cima é coisa de Deus. Exista o que existir lá, para que confusão? O importante é que ele disse, o trono está no seu coração. O trono é o Espírito Santo. O trono é o sangue. E eu não quero dizer que lá em cima não tenha uma capital, um fundo que sustenta tudo isso. Mas não adianta nada ter sangue lá em cima e não ter sangue se isso não está no coração do homem. Não adianta nada para ele. O que resolve? Então, por isso ele diz, o trono está no seu coração. E você falou nos selos. Esses são os quais, os tais, que não vão ficar extasiados plantando vinhas, entenebrecidos, embriagados com os frutos, dizendo, não, tudo está bem, nós já estamos no milênio. Não. Josué, juntamente com seu companheiro Caleb, discordaram. Disse, olha, vocês se acomodaram, não é aqui o vosso descanso. Agora, ele está lhes dando um entendimento de que quando Deus tirou Israel do deserto, no deserto para servi-lo e para levá-los para a terra prometida, ele está estabelecendo um exemplo ali, que como fomos tirados de todas as coisas materiais, se é que fomos, todos os rituais e as ordens, foi o mesmo com eles. Pelo menos fora de todas essas ordens, eu me sinto. Eu estou fora de todas as ordens sociais. Você está fora de todas as ordens sociais. Está tanto, as moças, os rapazes, tanto estão fora das ordens sociais, que não se casam com descrentes. Porque está fora. Estão carregando o vitupério de Cristo, estão no arraial de Deus. Ele está estabelecendo lá no Velho Testamento, com essa passagem que Paulo fala, ele está estabelecendo um exemplo ali, que como fomos tirados de todas as coisas materiais, é outra coisa que vai envolvendo, e você chega a um estado que não precisa de orar para ter coisa alguma, para comprar qualquer coisa, basta dar vontade. Aliás, isso é, comprar e comprar e comprar é sintoma até de depressão. E tirar cartão de crédito e usar crédito, crédito, crédito. E dever, e dever, e dever. E a facilidade. Você vê que há algo errado atrás disso. O número de carros que está existindo, de carros neste país, no mundo todo, mas especialmente neste país, a facilidade. Você percebe que tem algo atrás disso. Quem falou que vinha lá do balneário com seu pai e passava em frente à panificadora cedo, com vontade de comer um pão e não tinha. Não tinha como comprar. E a gente está na igreja, na escola dominical, e o vizinho lá fazendo almoço, a vizinha, e passando o alho lá com a cebola, e aquilo começar a cheirar e lá no, vai no estômago da gente, não fica só no nariz. Me dá vontade de misturar aquele cheiro com farinha e comer. Mas, na verdade, a gente tem saudade daquilo. O tempo que era tão magro que chega afundava assim. Parecia uma Isabel quando era pobre. Aleluia. Jesus. É verdade, irmão. O pior de tudo é que é verdade. Para ter um sapato, a gente tinha que engraxar. Sair com a caixa de engraxar nas costas, vender biscoito para os outros, vender pão, para conseguir um sapato daqueles de couro que acabava com o calcanhar da gente. Comprar uma meia nova, um par de meia. Um dia eu cheguei da escola e uma moça, uma menina criada lá, disse que foi com minha irmã, lá com minha mãe, e eu fiz questão de dar um jeito de deitá-la assim, mostrando o selo que eu não tirei da meia, que era para ver que eu estava de meia nova. A meia não aguentou, não aguentava ser usada 3 vezes. Mamãe fez uma blusa para mim uma vez, que tinha elástica, a primeira coisa que eu vi na vida daquela natureza. Eu peguei essa blusa, saí lá para o terreiro e olhei para o sol e falei, eu tenho, você não tem. E dava cada pulo de mil-réis. Agora a gente fica brigando para escolher qual é a camisa que vai pôr na camisa. Qual é o paletó? Qual é a gravata? Já ganhei gravata, que não é brincadeira. Não é passar o braço no pescoço, não. É gravata mesmo. Não tem onde pôr gravata mais. Tem que dar a gravata, né? E descobrimos um pouquinho mais adiante, em nossa lição, que muitos daqueles foram aniquilados porque eles conseguiram fazer todos os rituais. Presta atenção. Eles conseguiram fazer todos os rituais. E todas as ordens e tudo que Deus requereu. Conseguiram fazer tudo direitinho. E mesmo assim, seus corações ainda não estavam corretos com Deus. Aí onde vem o desespero. Aí vem a coisa que não fala mais. Mentiu para o primo que não tinha, perdeu a paz. De repente, isso não acontece mais. Que situação difícil. Tudo direitinho, ritual todinho. Tudo que Deus requereu. Vestes, cabelos, o sacrifício estava perfeito, O cordeiro era cordeiro de verdade, que era sacrificado, não abria a boca, não gritava, igual certos cordeiros manufaturados. Não? Quando você põe a faca nele, descobre que ele é bode. Esperneia e berra igual um bode mesmo, igual um bode. Mesmo assim, seus corações ainda não estavam corretos com Deus. Seus corações. O que importa de julgamento de terceiros? Importa que seu coração esteja correto com Deus. Agora nós podemos fazer muitas coisas. Podemos tomar a comunhão, podemos ser batizados, podemos vir à igreja, ter os nossos nomes no livro, ou podemos ter simplesmente tanto respeito e sermos reverentes quanto pudermos ser. Está tudo bem, deve ser assim. E ainda continuarmos perdidos. Aí volta aquela mensagem de 95, esse destaque. O veneno está lá, a peçonha está lá. Eles faziam isso lá no Velho Testamento. E quando Jesus chegou, eles estavam vivendo integralmente a lei, cumprindo-a, executando os errados, tanto quanto seus pais lá atrás, quando receberam a lei. No entanto, estavam perdidos. Você tem que descobrir a qualidade de seu espírito, a qualidade de seu coração. Enquanto você tiver graça parcial com determinadas pessoas, você tem graça com outras, não há graça. Com determinados irmãos, muita graça, muita paciência, tolerância. Já com outros irmãos do mesmo batismo, mesmo Senhor, mesma fé, é no ferrão. Esse coração não está correto com Deus. O que eu temo é isso. Jesus disse, bom, se você fizer o bem, amar somente os bons, que vantagem há nisto? Ele disse, os fariseus, os hipócritas também fazem o mesmo. Então, você vai, nós, né? Você é para mim mesmo. Até que examinar a si mesmo. Dizer, bom, aqui está o da minha mulher, aqui está do minha filha, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, esse é o seu coração, mas eu quero ver é o meu. Porque nós temos uma facilidade de ver as dos outros, mas não vê o nosso. O nosso próprio. Não é, irmão Gabriel? Não é verdade? E ainda não estavam corretos com Deus. Não cabe a mim, a quem quer que seja, julgar quem está correto e quem não está. Não cabe. Cabe a cada um examinar-se a si mesmo e comer e beber. Comer do pão e tomar do vinho em memória dele. Não cabe. Não encaixa. Porque se eu já não tenho... Eu não sou boa coisa. E eu passo a julgar aos outros. Bom, eu estou citando Paulo, né? 1 Coríntios. Agora, nós podemos fazer muitas coisas. Podemos tomar a comunhão, podemos ser batizados, podemos vir à igreja, ter nossos nomes no livro e podemos ter simplesmente tanto respeito e sermos reverentes quanto pudermos ser e ainda continuarmos perdidos. Esta é uma advertência solene. Poderíamos ser apenas regozijar quando o espírito cair. Em uma reunião onde a palavra estivesse sendo pregada, e as nossas almas simplesmente se regozijariam com a palavra e continuariam perdidas. E a chuva cai sobre os justos e injustos, a mesma chuva que cai, o trigo faz o trigo crescer, faz a erva daninha crescer também. É a natureza do produto. É a reação que mostra a natureza do produto. Isso é a química. Joga um sorrisal aqui dentro. Um efervescente. No copo d'água. A reação mostra a natureza do produto. As suas reações mostram a natureza. Oh, meu Deus. É a natureza do produto, vem. É a natureza disto que diz que somos. Portanto, é a natureza que está em nós que nos diz o que somos. É a natureza que está em nós que diz o que nós somos. É a natureza que está no produto que diz o que ele é. Prova é sal, prova é açúcar, prova é amargo. Mostrou o que é o produto. Mas ainda nos resta aquilo que nós concordamos. Nós concordamos com toda a palavra. Se não restar misericórdia para nós, restará misericórdia para quem neste mundo? Aleluia! Glória a Deus! Pastor Fialho, por favor, você está fazendo uma leitura aí, mas olhe aqui para nós.
Aleluia. Senhor Jesus, estamos tão agradecidos nesta manhã, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Podemos dizer Ebenezer, pelo tempo que temos passado na Tua presença nesta terra, Senhor. Pelos dias que o Senhor já nos destes, pelo que temos ouvido deste púlpito, pelas mensagens que têm passado pelas nossas mãos, que temos lido, que temos ouvido, Senhor. Tudo isso nós agradecemos. Não temos palavras suficientes, mas o Senhor conhece os corações, ó Pai, desses obreiros, desses ministros, diáconos, irmãos de mais idade e de menos idade, os jovens, as crianças, todos, Senhor, estão aqui, submissos, agradecidos ao Senhor, sabendo que nós nada podemos fazer, ó Pai, sem o Senhor. Mas o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos ajudará a chegar ali, ó Pai. Está tão perto, ó Pai, tão pertinho. E nós estamos quase chegando, ó Pai. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela palavra, pela mensagem, pelo mensageiro do entardecer, ó Pai. Nós te agradecemos pelo nosso pastor, por todos os auxiliares, por toda esta igreja, pela família de Deus que se reúne aqui neste santuário. E agora, conduz-nos em paz, ó Pai, de volta e tornemos aqui a casa do Senhor outra vez, o Senhor permitindo, para te adorarmos, para tomarmos a comunhão, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Jesus. Amém.